Olá, estamos aqui em Pulsão, Encontros com Psicologia. Mais um bate-papo pela Rádio Cultura 930 AM. Lembrando que você pode seguir a gente tanto aqui pela rádio, quanto pelo site cultura930.com.br. Esse bate-papo também vira um Spotify, um podcast que você pode seguir lá no Spotify ou qualquer outra mídia que tenha os podcasts. Hoje, infelizmente, não estamos com a presença do Rodrigo, mas sempre que o Rodrigo não está aqui, para variar, eu tenho uma ótima convidada. Hoje eu estou aqui com a Lari Thomas. Thomas ou Tomás?
Não sabemos.
Não sabemos. Estamos aqui com a Lari Thomas Tomás, não sabemos.
As pessoas falam Thomas.
Thomas.
E daí ficou Lari Thomas.
Então ficou Lari Thomas, gente. Essa, como vocês já viram que o papo vai ser bom, que já começou rindo, né? Então deixa eu te apresentar. Lari Thomas, me conta um pouco de você.
Bom, obrigada, né, Fred, pelo convite.
Claro.
É um prazer sempre estar aqui trocando ideia com você, né? A gente já se conhece faz uns anos.
Alguns aninhos.
Teve uma coisa de teatro, não teve? Que a gente se viu a primeira vez?
Você não era amigo da... Acho que a primeira vez que a gente se viu foi no Instituto Raichano. Um desses encontros à parte que teve,
Dos workshops.
Que tem lá, então. E eu acho que depois que a gente acabou se encontrando.
Ah.
E eu lembro que você pediu um livro.
Ah, é?
Lembra?
Você me mandou.
Aí eu te mandei o PDF do livro.
PDF, sim. Mas eu tinha uma impressão de que você era amigo de uma menina que fez teatro comigo, uma bailarina.
Pode ser?
Não é? Como era o nome dela? Não vou lembrar agora.
Pode ser que eu também fiz parte do teatro, fotografei teatro.
É, que ela fazia peça comigo lá no Pé no Palco. E aí eu tenho uma leve lembrança que eu achava que você tinha ido ver uma peça nossa lá há muitos anos atrás.
Ah, é bem possível, Lari.
Acho que sim, né?
Mas olha...
Enfim, mas vamos indo.
Então já sabemos um pouco que você fez teatro. Então, além de psicóloga, você fez teatro.
Fiz teatro um tempo. Dei uma transitada aí nas artes. Mas, nos últimos anos, eu estou trabalhando com psicologia clínica, né? Uhum. Sou formada em psicologia, tenho especialização em psicologia corporal, lá pelo Instituto Raichano, esse lugar onde nos conhecemos. E agora estou fazendo uma especialização em biodinâmica, que é uma das linhas neo-raichianas.
Uhum.
Né?
Uma das linhas que sai da vertente da corporal, né?
Isso, que sai da vertente da corporal, né? Que a corporal, para quem não sabe, tem a vegetoterapia do Reich e aí tem essas linhas neo-reichianas que foram desenvolvidas a partir dos
outros teóricos
dos
que surgem
outros teóricos,
depois.
Exato. Uhum. Que uma delas é a biodinâmica, que é a mãe da biodinâmica, a Gerda Boysen, né? Que trabalha com massagem... Basicamente, massagem. A gente pode falar disso mais pra frente, mais um pouquinho.
Massa.
E que mais? Então é isso, eu tô atendendo no consultório agora, né? Desde que explodiu aí a pandemia, nossa profissão foi hipervalorizada. Hiper não, mas eu diria foi valorizada
não,
como deveria,
sim,
né?
Porque começou a ganhar o crédito do qual vale.
Crédito
nessa.
Devido. Isso. Porque né, é uma profissão muito importante, assim, esse... A gente vive uma sociedade muito preocupada com a estética, com o corpo, né, com, enfim, com status social e muito pouco atenta a esses cuidados da mente, né, do emocional e que eu acho que são, assim, tão essenciais quanto, né, esse cuidado não só o fisiológico, o biológico, mas o emocional, o psicológico é muito importante,
sim.
Né, é tudo uma coisa só, né? Na verdade, acho que o que eu gosto da psicologia corporal é que ela lê o corpo como essa coisa única, né? A mente, o corpo, é tudo uma coisa...
Essa coisa holística, sem que seja o holístico místico, né?
Isso.
O holístico de integralidade.
De integralidade.
De um corpo só, né?
Exato.
Um corpo que é uma mente.
Que
né?
É uma mente, exato. E que uma coisa influencia na outra, né? A nossa cabeça não tá boa, então a gente sintomatiza, né? A gente somatiza, né? No corpo... E vice-versa, né? Se o corpo não tá bem, a nossa cabeça também não tá. Então, essa coisa de integrar mesmo, né? Esse todo, assim.
E me conta uma coisa, que eu fiquei curioso, que eu não sei. Há quanto tempo, mais ou menos, você clínica? Há quanto tempo que você trabalha com psicologia?
Olha, eu me formei em 2016... Boa pergunta. ano bolinha. Foi aquilo? 2000 bolinha. Há muitos anos. Uhum. Faz um tempo já. É, 2007, 2008, uhum. Isso, por aí. E aí, dei aula de inglês anos.
Sério?
Aham.
Nossa, eu também.
Isso também a gente tem em comum, né? Esse dia você falou que estava aula de inglês, eu falei, eu também dei aula de inglês.
Eu acho legal perguntar da história do psicólogo, porque tem muito psicólogo que não tem essa história linear, assim, né? Tipo, saí do segundo grau, fiz faculdade,
sim.
Claro que tem, obviamente, tem
sim,
vários
tem
que sim.
Tem gente que segue, é.
Mas vejo quanto dentro da profissão da psicologia tem muita gente que dá volta antes de chegar à psicologia,
sim,
né?
Sim, muito, muito. Uhum. E a clínica em especial, né? É uma coisa sim. Assim que tem gente que sai já fazendo e depois larga, tem gente que sai... Nunca faz, vai trabalhar com outras coisas. E tem esse pessoal, acho que parecido com a gente, assim, que sai, vai fazer outras coisas e, de repente, a clínica faz sentido. Acho que a minha história é por aí mesmo. Quando eu me formei, eu dava aula de inglês. Fiquei anos dando aula de inglês. Gostava muito, assim, dava aula pra criança, amava.
É um tesão da aula de inglês.
Né? Muito legal, assim, essa coisa do ajudar as pessoas a desenvolverem essa outra linguagem, assim, né? É muito... É legal ver a pessoa aprendendo, assim, né? Essa coisa de se... Enfim, de amadurecer, né? De evoluir, abre um outro mundo, assim. Eu gostava muito. E aí, na época, eu namorava e, enfim, era... Tinha um relacionamento com uma pessoa que tinha uma pousada e a gente... Então, eu trabalhava meio na pousada, meio dava aula de inglês. Era uma uhum. vida muito...
Ai, que bacana.
Assim, jovem e fluida.
Aham. Uhum.
E aí, depois de uns anos, a gente acabou casando, assim, ficamos mais juntos, eu engravidei.
Uhum.
Depois que eu engravidei, antes de engravidar, tinha uma coisa que eu já fazia terapia com a Ellen, que a gente tem isso em comum também, é a mesma terapeuta.
Maravilhosa,
maravilhosa, Ellen, beijo. E antes de eu engravidar, eu tinha muito uma coisa assim... Quando eu me formei com psicologia, eu não tinha vontade de ser clínica. Ah. Eu tinha uma coisa assim que eu não... Falava, eu
sério?
Vou fazer essa faculdade, eu acho muito legal, porque eu me interessava muito pelo estudo da psicologia, essa coisa de estudar as pessoas, o emocional, sempre foi uma coisa assim, meio inata o meu interesse, assim...
Nossa,
relações.
Eu já fui muito assim, quero clinicar.
Já saiu louco, para.
Uhum.
Eu não queria. Eu tinha uma coisa assim, ai, não sei, é muito nova. Eu tinha 21 anos quando me formei.
Nossa,
eu me achava muito crua.
Muito novinha mesmo.
Muito cruazona. Falava assim, o que eu sei da vida? Vou clinicar atender quem, gente? Vou falar o quê? Vou ouvir o quê de alguém? Né? Então, eu tinha muito esse entendimento, assim. E aí... Não tinha vontade, não queria trabalhar com isso. Então, fiquei dando aula de inglês uns anos. E lá na pousada que eu frequentava, uma psicóloga, psicanalista junguiana, um dia falou para mim, falou que parece que o Jung tem uma fala, que ele diz isso, que ele fala que... Algo próximo disso, eu não me lembro exatamente, mas o que ficou para mim da conversa com ela foi isso. Que tem uma coisa que a maturidade emocional, ela começa a... acontecer a partir dos 30 anos, assim, que é que os 30 anos seriam um marco, assim, de um período de vivência e maturidade, nem sei se ela estava falando exatamente uma fala direta do Jung, ou se era uma percepção dela, né, eu
Mas
lembro
que
ela era junguiana, né.
Esse lugar, né, assim, de ter tido algumas vivências, algumas experiências, né,
porque
eu acho que... Quando a gente é mais novo, a gente até tem o conhecimento da psicologia.
Exato.
Né? E
né?
É que acho que você pode clinicar e tal, né?
Uhum.
Mas aí é outro lugar, né? Porque, não sei, acho que depois dos 30 mesmo, uma chave muda e você enxerga o mundo um pouco diferente. Né? Acho que sai um pouco... Tem uma inocência mesmo, né? Tem um lugar de poder, né? Assim, acho que quando a gente é mais novo um pouco... A gente vai, né? E eu vou dar conta. Se der errado, eu dou conta.
Coragem,
né?
Assim,
e aí depois a gente... Entra um monte de furada e descobre que nem sempre a gente dá conta 100%.
É, e que às vezes não precisa tanto,
também.
Né? Se jogar tanto também. Dá pra, né? Então, assim, acho que essas três décadas, digamos, essas três primeiras décadas da vida, assim, elas são muito importantes na formação, né? Acho que da pessoa, da personalidade, do caráter, enfim, e as experiências que acontecem e tal.
E o legal da psicologia é isso também, né? É você ter uma profissão que... Quanto mais experiência, melhor você se torna,
melhor
né?
Você
e
se
não
torna.
Digo só experiência
de
profissão,
de
mas experiência de vida.
Total, total, total. E aí essa coisa que, ela, que eu conversei, esse diálogo que eu tive com ela, marcou muito a minha vida, assim. E aquilo fez sentido, porque eu sentia muito aquilo, assim, naquele momento da minha vida. Eu achava que eu era muito nova e eu me sentia muito ingênua e imatura e crua mesmo, assim. Eu entendia a clínica como um ambiente, assim, que exigia uma certa maturidade, assim, que eu ainda não tinha.
Sim.
E aí foi passando, eu depois de um tempo acabei casando, engravidei e fazia já terapia com a Ellen, isso que eu ia contar, fazia terapia com a Ellen, e a Ellen na terapia sempre falava, ela falava, tá, então você fica aí escutando seus amigos e falando um monte de coisa e você fica tendo vários diálogos e conversas com eles e transforma a vida de todo mundo, volte e meia você chega aqui me contando que, nossa, meu amigo disse, que conversou comigo e que mudou a vida dele, que tá. E quando é que você vai começar a cobrar pra fazer isso? Porque, assim, você tá clinicando de graça na sua vida. Isso já está acontecendo, eu sei que você não quer, porque eu dizia muito pra ela, não quero dela, eu sei que você disse que você não quer, mas assim, desculpa, né, eu tô aqui pra falar o que eu tô vendo, isso está
trago verdades.
Trago verdades, não é brincadeira. E aí eu comecei a olhar para isso, né, na terapia, assim, comecei a, né, no processo da terapia, perceber esse desejo, perceber que a coisa já estava rolando. E depois que a Sol nasceu, que eu acho que foi, assim, um marco, né? A Sol é minha filha, que agora já tá com 10 anos. Acho que, assim, a maternidade foi uma experiência para mim que dividiu, assim. Foi um divisor de águas, né? Eu realmente experienciei muito intensamente a gestação, o parto. Foi um parto natural, né? Consegui fazer esse parto natural. Na época era 2012. Era um momento ali que estava começando a difundir um pouco mais essa história, né, de parto humanizado.
Bem bicho grilo, né? 2012, parto natural. Hoje em dia já está mais normalizado, né?
Hoje em dia está assim...
2012, bicho grilo.
Bicho grilado.
Estive lá na pousada, na Ilha do Mel.
Nem tanto. Mas essa ideia rolou na época. Mas eu falei, não, acho
fazer
que eu não
água
acho
do mar.
Tão, eu acho que eu não estou tão bicho grilagem ainda. Preciso, quem sabe...
Tô
um quarto filho.
Brincando.
Mas assim, é isso, tava nesse momento, assim, né? Dessa discussão, essa discussão acho que tava começando a expandir a nível mundial, assim, a sair de uma bolha de pessoas, né? Uma bolha
de um
pequenininha,
nicho ali, de uma
nicho, e começando a expandir um pouco mais, entrando nas maternidades, né? Públicas e tudo. Então, foi um momento legal, assim. E aí foi muito intensa essa experiência, eu mergulhei profundamente, assim, na maternidade, em estudar a maternidade, estudar, né, os processos. Acho que, né, agora, inclusive, falando com você, faz bastante sentido a clínica ter vindo nesse momento, porque eu, de uma certa forma, foi um assunto que me ajudou a reconectar com esse lado de estudar, de ler sobre as coisas, de ler sobre o desenvolvimento, né, sobre... Então, assim, eu fui ler sobre o processo da maternidade, o que isso causava na mulher, o emocional da mulher, como ficava. Então, eu retomei um contato, assim, acadêmico, digamos, com essas leituras sobre emocional, psicológico, né? Da mãe, do feminino, da criança. Fui ler de volta as teorias de desenvolvimento infantil e outras novas, né? Fui ler o Winnicott pela primeira vez, assim...
É bacana que aí agora a gente chega no tema do nosso bate-papo, né?
Sim, olha só como flui, gente, acontece. Ele
que é esse lugar, né, de falar da maternidade, de falar do feminino, né?
Que tem muito a ver com o meu desenvolvimento, eu acho mesmo. Quando você me convidou, você falou, né, que queria trazer isso e realmente tem a ver, assim, porque foi isso. Na época que eu engravidei, inclusive, eu estava terminando a formação em psicologia corporal lá no Instituto, eu saí grávida.
Olha que massa.
O último ano eu fiz grávida. E acho que os dois últimos finais de semana eu levei a Sol pra aula. Então,
caraca, que legal.
Foi uma coisa muito assim, eu terminando o curso da pós, né? Lá naquele lugar que é uma delícia, que você também estudou. Que tem, É um lugar, gente, tem uma salona de grupo, assim, com carpeio, um monte de almofada, e a gente fica
mas
tendo
muita
lá,
almofada,
lá.
Muita almofada. Aí você se embrulha
muito,
nas almofadas.
Você se embrulha, você deita e você fica estudando nesse ambiente.
Sim, é
extremamente.
Muito, é um útero. Né?
É um útero. Você fica estudando
é um
dentro de um útero. E é maravilhoso, porque a absorção do conteúdo é outra também,
sim,
né? A gente
sim,
sai de lá bem mais apropriado.
Vivenciado
na
coisa.
Né? Vivenciado. E a Sol ia comigo e dormia no meu colo, assim, recém-nascida. E mamava enquanto eu ficava assistindo a aula. Então foi muito intenso mesmo esse reencontro assim, com o feminino, com a maternidade, com a minha sexualidade também, enquanto mulher, assim, eu acho, né? Porque o parto natural tem isso, né? Qualquer parto tem isso, na verdade, né? Qualquer parto tem isso. O que aconteceu comigo em especial foi que é isso, né? Essa coisa do vaginal, ele transforma ali a região. Uhum. Então, você acaba entrando em contato um pouco mais direto, de uma forma mais intensa, assim. Que foi o que comigo aconteceu, né? Entrei em contato um pouco mais intensamente com, né, com o próprio genital, assim. E ver, né, a vagina abriu, depois ela fecha, daí toda a cicatrização, aí todo o processo, quarentena, enfim... Né? Você fica sangrando vários dias no pós-parto. Então, né? Independente do parto que a mulher faz, é uma transformação corporal muito intensa, assim, né? O nascer do bebê, assim. Uhum. E daí o seio, a amamentação. Uhum. Então, acho que foi isso, assim. Foi a partir daí que veio a coisa da clínica. Porque aí depois a Sol foi crescendo, eu fui mergulhando cada vez mais nesse assunto. Fui até fazer um curso de doula, curso de doula.
Que massa.
Fui fazer um curso de psicologia da maternidade também, lá em São Paulo, no Grupo Gama, um pessoal que dá muito curso sobre parto humanizado e esses temas assim.
Então, esse lugar da maternagem muito presente mesmo, né?
Muito presente.
Fazendo muita parte mesmo da tua trajetória.
Muito, muito, muito presente. Aham. Muito. A maternagem, assim, é bem, bem intensa. E que hoje, né, eu fico pensando, justifica o fato de eu ter ido para a biodinâmica, que é uma linha muito... o trabalho, né, da biodinâmica conversa muito com a teoria do Winnicott, né, que é uma teoria que fala sobre a mãe suficientemente boa, esse lugar do acolhimento, né, e do desenvolvimento a partir do acolhimento, da gente abrir um meio da pessoa fechar certas lacunas, né? Nesse momento, assim, da
Maria, eu tô te ouvindo, mas tô ciente do nosso tempo.
Tá.
Mas também queria deixar pra gente voltar no próximo bloco para falar isso da mãe suficientemente boa, porque eu acho uma parte teórica, assim, muito massa e que vale a pena explicar para o ouvinte o que
vamos,
é um pouco,
vamos,
né?
Vamos sim.
Mas então, ficamos por aqui, gente. Temos os nossos intervalos e logo, logo voltamos com o segundo bloco de Pulsão, Encontros com a Psicologia.